verificação de quórum, declaro aberto nossa reunião, quinta reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Em discussão, a leitura, a ata da quinta sessão ordinária, em discussão, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, temos no item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da segunda promotoria de Nossa Senhora das Dores, de entrância inicial, objeto do edital 01/2018. Pedido formulado pelos promotores Edileno Ítalo, nono na lista de antiguidade, Dr. Yuri Marcel, 14º na lista de antiguidades, Dr. Solano Lúcio, 16º na lista de antiguidades, Doutora Luciana Sobral, 17ª, e a Doutora Rosane Gonçalves dos Santos, 25ª na ordem da lista de antiguidade. Passo então a palavra ao corregedor para exposição do seu relatório.
Em data, senhor Procurador-Geral em exercício, senhor Procurador de Justiça, senhores, senhor Secretário-Geral, senhores servidores do Ministério Público, no momento oportuno, quando da instrução do procedimento, foi emitido pelo Procurador de Justiça, Corregedor Substituto, Dr. Luiz Walter Ribeiro Osório, o relatório da fase instrutória complementar, dando conta dos trabalhos desenvolvidos pelos membros do Ministério Público que estão concorrendo ao certame. E como se trata de uma remoção por antiguidade, o relatório não dá conta de nenhum fato que possa interferir negativamente na remoção, razão pela qual a corregedoria se posiciona favoravelmente, considerando a ordem de antiguidade. Para o Dr. Edileno Ítalo Santos Sodré. E funciona na posição de número 9.
9 na lista de antiguidade.
Na lista de antiguidade, dentre os promotores, dentre os candidatos inscritos. Portanto, perfeito. Primeiro na ordem de antiguidade.
Como vota então, Dr. Paulo?
Voto pelo primeiro da antiguidade, né? Dr. Edileno Ítalo Santos Sodré. Conforme parecer da Corregedoria Geral de Justiça.
Acompanho também os colegas, declarando então removido o doutor Edileno Ítalo Santos Sodré. Vamos então para a apreciação do item 2.2, que é um pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Neópolis, entrância inicial, objeto do edital 02/2018. Firmado pelos promotores doutora Luciana Duarte Sobral, 17ª na lista de antiguidade, doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, 18º na lista de antiguidade, e doutora Rosane Gonçalves dos Santos, 25ª na lista de antiguidade.
Houve um pedido de desistência, não, excelência, doutor Cláudio?
O
secretário.
Sim, sim, estou aqui e ia pedir a palavra para mostrar esse pedido do doutor Cláudio de desistência e também considerando que houve um pedido de remoção para os dois próximos processos de movimentação da carreira, a doutora Luciana faz uma solicitação aqui ao conselho para apreciação.
A doutora Luciana fez um pedido aqui, como ela estaria concorrendo numa posição que possivelmente eliminasse os demais na lista de antiguidade, melhor dizendo, ela estava num quinto
mais próximo,
na lista de antiguidade e, portanto, eliminando os demais em quintos sucessivos, ela fez um pedido de opção de que, se tivesse nessa condição de igualdade de preferência, melhor dizendo, pela antiguidade nas listas de remoção de Neópolis e Riachão, de que ela optaria pela participação no processo de remoção por antiguidade para a promotoria de Riachão. Então, eu sugiro aqui, inclusive conversei com ela hoje de manhã, que a gente receba esse pedido dela como um pedido, na verdade, de desistência, né, da remoção por merecimento. Então, remanesceriam como concorrente apenas o Dr. Cláudio, que também fez um outro pedido de remoção, portanto, restando apenas a doutora Rosane Gonçalves dos Santos.
Então, nós homologaríamos os dois pedidos de existência e remanescendo...
Exatamente. A ideia seria essa.
De acordo.
Então, homologados os pedidos de existência, eu passo, então, a palavra ao doutor Paulo Lima para fazer a apreciação do pedido de remoção da doutora Rosane.
E a todos, ilustres colegas, membros, secretário, doutor Machado e demais funcionários, eu como relator desse processo de remoção pelo critério de merecimento da promotoria da comarca de Neópolis, em razão dos pedidos feitos agora e homologado da doutora Luciana e do doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, que desistiu, restou a doutora Rosiana. Eu tinha feito o relatório conclusivo, encaminhado pelo sistema aos demais membros.
Isso.
A conclusão, já na época, com a desistência do doutor Cláudio, eu tinha, na minha conclusão, considerei habilitados a doutora Luciana Sobral, que era do terceiro quinto, e a doutora Rosiana, que era do quinto. Tendo em vista agora a desistência da doutora Luciana, E restando tão somente a doutora Rosiane Gonçalves dos Santos, que era do quinto, que é do quinto, e que, no meu parecer, eu a considerei habilitada dentro dos trâmites legais, e digo que todo o exame, como o exame dela, o relatório, analisou a questão da lista anterior, remanescente, verificando que não houve remanescente no último processo de remoção pelo critério de merecimento, e a doutora Rosiane preenche todos os requisitos, não tem nenhum procedimento administrativo. O trabalho dela, segundo informações da corregedoria, está todo em dia. Então, ela está devidamente habilitada e assim o nome dela fica figurando na lista. Algum impedimento? Não. Então, vamos passar o voto. Eu voto nesse instante também, em razão de todos esses argumentos, voto, enfim, pela doutora Rosiane Gonçalves dos Santos, merecidamente. Ela, como todos os demais, é uma excelente membro do Ministério Público.
Eu
como voto, viu?
Sim, também considerando a formação de uma lista única, não é? Porque não há mais membros interessados. Eu acompanho o relator Dr. Paulo Lima de Santana, levando em conta os requisitos objetivos de aferição do merecimento, e promoverei a juntada por escrito do meu voto oportunamente para integrar o procedimento de remoção por merecimento.
Perfeito. Eu acompanho também os colegas, destacando justamente isso que aqueles que me antecederam falaram também. No que pese a eliminação de dois outros candidatos por questões de desistência, objetivamente falando, a doutora Rosane contempla efetivamente todos os requisitos para preenchimento de uma lista por merecimento. Então, também voto na doutora Rosane. Sendo assim, declaro então removida a doutora Rosane Gonçalves dos Santos para a segunda promotoria de Neópolis de entrância inicial.
Uma vez só.
Passamos então à apreciação do item 2.3 da nossa pauta, que é um pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Riachão do Dantas, de entrância inicial, objeto do edital 03/2018, firmado pelos promotores de justiça Edileno Ítalo Sodré, como nono na lista de antiguidade, Dr. Yuri Marcel Menezes Borges, 14º na lista de antiguidade, doutora Luciana Duarte Sobral, 17ª, e a doutora Rosane Gonçalves dos Santos, como 25ª na lista de antiguidade. Eu passo então a palavra ao corregedor para...
Senhor presidente, pela ordem, é só para registrar que também nesse processo de movimentação há pedidos de desistência do doutor Edileno e de doutor Yuri.
Remanesce então só a doutora Luciana e a doutora Rosane, não é?
Isso.
Na verdade, considerando a remoção de doutora Rosane para...
Neópolis.
A segunda promotoria Neópolis. Considerando a posição de antiguidade, como se trata de uma remoção por antiguidade, né? Na verdade, o meu antecessor também, de igual forma, remeteu relatório conclusivo a respeito do cumprimento objetivo das condições para promoção, para remoção por antiguidade da doutora Luciana Duarte Sobral, razão pela qual é indicada para esta remoção. A corregedoria, portanto, opta, indica nesse sentido, não havendo nenhum elemento que possa interferir contrariamente ao pedido de remoção.
Perfeito. Doutor Paulo Lima, com o voto.
Acompanho o corregedor, indicando o nome da doutora Luciana Duarte Sobral. Isso?
Perfeito. Eu acompanho também os demais colegas, querendo registrar apenas que essa promoção por antiguidade deveria ter sido exatamente por merecimento, diante dos colegas que são efetivamente merecedores, né? No seu desempenho das suas atividades, tem se mostrado assim. Então, voto, acompanho os demais colegas. Declaro, então, removido para a Promotoria de Justiça de Entrância Inicial de Riachão do Dantas a doutora Luciana Duarte Sobral. Seguindo a nossa pauta, o item 2.4, temos a comunicação formulada através do ofício da Corregedoria Geral do Ministério Público, datado de 18 de junho de 2018, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público em exercício, Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas pela Corregedoria Geral nas primeiras e quarta promotorias de justiça da capital, né?
Isso.
Faltou aqui o Aracaju, mas é isso. Na Promotoria de Justiça de Malhador, na Promotoria de Justiça Especial Criminal de Aracaju, nas primeiras e segunda promotorias de justiça da Barra dos Coqueiros, na segunda Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, nas primeiras e segunda promotorias de justiça cíveis de Aracaju, segunda e terceira promotorias de justiça criminal de Aracaju e na Escola Superior do Ministério Público nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2018.
A primeira é Procuradoria de Justiça. Então, por isso que não precisava ter colocado Aracaju.
Ah, desculpa, eu li aqui promotoria. Perfeito. Bem lembrado. Primeira e quarta Procuradorias de Justiça. Isso. Perfeito.
Então,
não havia necessidade de constar Aracaju, né?
Nos termos da legislação em vigor, a Corregedoria remeteu o relatório definitivo das correções ordinárias por Vossa Excelência nominados. Já do conhecimento, foi remetido para todos, né? Cumprindo a disposição regulamentar.
Item 2.5, comunicação formulada através do ofício 370, datado de 5 de junho de 2018, da lavra do promotor de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho, sobre o arquivamento da notícia de fato PROEG 78180100042, em razão do ajuizamento da ação civil pública registrada sob o número 2018-610-0146. Item 2.6, comunicações referentes às prorrogações de prazos dos procedimentos registrados no PROEGE e elencados nesse item 2.6. 2.7, comunicação referente ao arquivamento sumário do procedimento administrativo nos termos do artigo 46, parágrafo único da Resolução 08 do Colégio de Procuradores, procedimento 82018010019. Item 2.8, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento relativas aos procedimentos preparatórios de inquérito civil e inquéritos civis listados do item 1. Do item 1 ao 7, pela homologação da lavra do conselheiro Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário como corregedor em exercício. Em votação, aprovado por unanimidade. O item 8, pela não homologação, que é o inquérito civil PROEG 28.17.01.0086, oriundo da promotoria de Riachuelo. O assunto seria a reiterada ausência do advogado do município a audiências judiciais, bem como pelo fato de ter deixado transcorrer em Albis prazos processuais para manifestação, causando supostamente dano ao erário. O voto do corregedor foi pela não homologação. Discussão.
Ok. Tudo bom.
Aprovado por unanimidade. Do item 9 a 19, os procedimentos relacionados são da minha relatoria, especificamente, todos pela homologação dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios. Em discussão, aprovado por unanimidade. No item 20, também da minha relatoria, há o PROEG 21.16.01.0071, oriundo da promotoria de Porto da Folha, que a minha manifestação, meu voto foi pela baixa, a conversão em diligência, melhor dizendo.
Correlator.
Então, em discussão, aprovado por unanimidade. No que ocorrer, eu queria colocar em pauta aqui uma solicitação do promotor Dr. José Elias Pinho de Oliveira, da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, especificamente no Juizado de Violência Doméstica, sobre a participação dele nos cursos ministrados pela Escola Superior. O doutor corregedor já apresentou aqui um relatório, que eu gostaria até de passar a palavra a ele para que se manifestasse.
Senhor Procurador-Geral, senhor Procurador de Justiça, Dr. Paulo Lima, senhor Secretário-Geral, serventuários, servidores aqui presentes. Na verdade, como todos nós temos conhecimento, o novo disciplinamento normativo das promoções de merecimento contempla, dentre os itens de aferição objetiva, a participação em cursos e eventos patrocinados, promovidos pela Escola Superior do Ministério Público, como um critério objetivo de aferição, inclusive com a carga horária mínima definida. Ocorre que muitos desses cursos, como comumente tem ocorrido, eles são oferecidos no período da manhã, não é? Outros, eventualmente, no período da tarde e quase nunca à noite, mas a prática, não é? O procedimento usual seria pela manhã, até porque é o horário onde a maioria dos promotores, em tese, estariam disponíveis, particularmente os do interior, já que não há audiência designada nesse período, normalmente. Ocorre que muitos promotores de justiça da capital, e particularmente o Dr. José Elias Pinho Oliveira,
titulada 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, a designação de audiências ocorre diariamente, de segunda a sexta. Consequentemente, tendo em vista a necessidade de participação obrigatória, porque é um promotor criminal, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí ele poderia se encontrar numa situação de prejuízo em relação aos colegas, diante da impossibilidade de comparecer ou remarcação de audiência, o que poderia trazer prejuízo para a prestação jurisdicional. Ele formulou a consulta de como proceder. O diretor da escola, Dr. Newton, foi instado a se manifestar e ele registrou que existe a possibilidade de participação em outros períodos, vez que o comum é ser pela manhã, mas eventualmente também são oferecidos pela tarde, como já foi, ele até indicou. Como também existe a possibilidade de cursos fornecidos de forma EAD, no ensino à distância. Portanto, a pessoa vai lá e de forma virtual participa dos cursos para compor aquela carga horária. Mesmo assim, ainda poderia significar uma situação de desigualdade entre membros. E aí eu mantive contato com o diretor da escola, considerando a estrutura que a atual administração possibilitou à escola, já existe meios, não é, de gravação dos cursos que são oferecidos pela manhã e seriam disponibilizados na própria escola em período vespertino, ao invés de matutino. E o doutor Newton me falou que isso é perfeitamente possível quando o curso ele é fornecido na sala de aula. No auditório tem um pouco mais, possivelmente no futuro a gente pode melhorar essa forma de gravação. Mas na sala de aula, que é a maioria dos cursos, existe a possibilidade, como já ocorreu, inclusive teve um último curso e foi gravado. Diante disso, eu me posiciono aqui como relator desse procedimento, no sentido de encaminhar a escola, e se Sua Excelência e a administração encampar, determinando que todos os cursos realizados fossem gravados e disponibilizados posteriormente para aqueles que não puderam, em razão do ofício, comparecer no evento, disponibilizado em horário alternativo, no caso seria o turno vespertino, lá na própria escola, quando fosse o caso, para que eles pudessem compor a carga horária mínima para fins de aferição para o merecimento, e aí não haveria quebra da desigualdade. Então é nesse sentido que eu concluo e submeto a apreciação de Vossas Excelências.
Muito bem, senhor relator. Mas no caso, então, nós estamos indeferindo o pleito dele.
Não, na verdade é o seguinte, ele pediu uma interpretação da resolução.
Tudo bem. E sendo assim, eu concordo com Vossa Excelência, está perfeitamente o posicionamento. Vai servir para ele e para os demais futuramente que precisem, né?
Isso. Então, utilizando este procedimento, ninguém vai ter problema, porque se ele não puder ir de manhã, que ele poderia até eventualmente ajustar a pauta, mas se ele não puder, ele vê lá na escola a possibilidade de assistir o curso na própria escola, não seria em casa, na própria escola, em horário alternativo. Foi assim que eu concluí. Considerando a existência de tecnologia do Ministério Público, opino no sentido que todos os cursos realizados presencialmente no turno da manhã sejam gravados e disponibilizados aos membros que não puderem comparecer por dever de ofício, com o devido controle e certificação da escola, permitindo assim igualdade na avaliação dos membros em processo de remoção e promoção.
Eu achei muito bom, porque a ideia do promotor foi interessante, porque ele criou uma situação e a gente está assentando.
Isso.
Estamos dando uma resolubilidade, né? Pronto, é assim.
Eu concordo integralmente e até faço um alerta de que até a proposta de alteração da nossa lei pode vir a calhar para, no futuro, até resolver de uma outra forma esse problema, que é a proposta de criação dos substitutos da capital, onde a gente vai ter alguns colegas que ficarão como efetivamente apenas substitutos e, ocasionalmente, não sendo inscritos nos cursos da mesma preferência, poderiam fazer a substituição nos dias daquelas audiências especificamente. Porque a promotoria onde o doutor Elias atua tem realmente um ritmo de audiência quase que alucinante, né? De segunda a sexta, e isso inviabiliza a participação dele. Não, inviabiliza pela... E aí tem que ser até um motivo de louvor, porque inviabiliza pelo alto grau de responsabilidade dele. porque outra pessoa poderia simplesmente dizer, não vou para as audiências e vou para o curso, né? E ele, numa responsabilidade que deve ser enaltecida, está pedindo uma, fazendo uma consulta ao conselho.
Ele teve uma iniciativa,
né?
Interessante.
Interessante, né? Muito interessante. Infelizmente, a gente não tem nesse momento como resolver da forma ideal, né? Mas essa solução apresentada por Vossa Excelência, até na consulta feita à Escola Superior, é um paliativo que, de certa forma, acho que vai atender bem, né, o desejo do doutor Elisa. Então, também acompanho a opinião da Corregedoria. Bom, nada mais havendo, declaro.
Doutor Eduardo, por favor, pela ordem. E demais conselheiros, é só porque, para a gente dar um prosseguimento a essa questão dos processos de remoção, aqui na resolução número 11, disse que quando surgem vagas simultâneas, o conselho tem que definir os critérios das próximas remoções, que serão, no caso, para Itabaianinha, sim, Gararu, sim, e Pacatuba.
Isso na vez passada.
Isso, aí eu gostaria que o conselho desse uma definição para a gente poder publicar os editais.
Sim. Assim, um critério mais objetivo, a gente poderia ter um critério mais objetivo, que poderia ser ou seguir a ordem, que está aí, a primeira que vagou, é um critério objetivo.
Qual
ou então
foi a primeira que vagou?
Da vez passada pensou na distância da
Itabaianinha.
Pensamos na distância da...
Então a de Itabaianinha ficaria por antiguidade.
Não,
merecimento,
não, porque a última foi antiguidade.
É.
A última foi
antiguidade. Não, não. Desculpa, é verdade, verdade. Verdade. Antiguidade, merecimento, antiguidade. Perfeito. É isso mesmo.
Pronto,
então, Itabaianinha ficaria merecimento.
Certo.
Né? A outra seria
Gararu,
antiguidade.
Antiguidade. E Pacatuba.
E Pacatuba, merecimento.
Perfeito.
Nós tivemos duas antiguidades e um merecimento. Agora vamos ter dois merecimentos e uma antiguidade.
Perfeito. Já podemos lançar os editais?
Sim,
sim.
Perfeito.
Pretendem que a apreciação se dê tudo numa mesma sessão, prefere fazer diferenciado para ver
achei
essa questão?
Achei bom, como
porque,
outro, na mesma sessão.
É só porque essa questão da desistência trouxe uma...
Não, eu acho
que resolve.
Eu acho que a gente deve dar até celeridade a isso aqui para poder estabilizar
resolve,
todo mundo.
É ter o cuidado como se fez dessa
apenas
vez.
Apenas,
né?
uma orientação à Secretaria-Geral, que baixe as portarias já com a remoção.
Certo.
Né?
Tudo.
Efetivamente os colegas declarem a posse, mas será baixada imediatamente uma portaria naquelas localidades onde a comarca, a vara, melhor dizendo, não está instalada. Sim. Que eles continuem oficiando nas promotorias de origem. Né? Então, no caso Riachão, já está instalada.
Uhum.
Certo? Inclusive ontem teve o processo de remoção do juiz. Certo? As outras duas não foram sequer lançados os processos de remoção dos juízes. Não estão instaladas. E me disse o presidente do TJ que ainda vai depender de obras. Portanto, não tem como a gente remover, de
efetivamente,
fato,
né?
Efetivamente os promotores. Então, a doutora Rosane, que foi removida para Neópolis,
certo,
né, será removida, toma posse, mas baixa-se uma nova portaria trabalhando na
promotoria de Gararu. Não, desculpe.
Onde ela está hoje?
Onde está hoje,
né?
Perfeito.
O doutor Edileno, que foi removido para
Dores,
continua
Itabaianinha.
uma nova portaria designando para Gararu, que
perfeito,
é onde ele está
perfeito,
trabalhando.
Perfeito.
Mas já libera as promotorias de Itabaianinha e de Gararu para o processo de remoção.
Certo.
E, né?
E só mais
eles
muito...
ficam como substituto, não como titular, então libera.
Um último registro, doutor Eduardo e os demais conselheiros. A colega Luciana pediu para a Sol tomar posse a partir de 1º de agosto, na nova função. Então, nesse
tudo
caso,
bem,
não iríamos
baixa
abrir...
Baixa a portaria, ela...
Baixa a portaria, mas eu não poderia, no momento, abrir a
remoção. Sim, sim.
Certo? Então, sobre...
Até menos de 30 dias.
10 dias, né?
30 dias.
Depende do Procurador-Geral, me parece, né?
Tudo bem.
É ato do Procurador-Geral.
Então a gente submete para que o Procurador-Geral analise.
É 10 dias.
Dentro de 10 dias.
10 dias.
10 dias.
Depois da publicação do ato, né? O ato é publicado hoje, é?
Mas tem podemos publicar hoje.
Procurador-Geral.
O prazo poderá ser prorrogado por igual tempo, havendo motivo de força maior, critério do Procurador-Geral. Aí é
okay. Qual é a motivação que ela...
Espera 30 dias. Antigamente, houve um.
Era
30 dias.
É.
É, não é da gente. Eu pensei que era 30 dias. Antigamente,
tudo bem, eu vou, vamos baixar a portaria. Perfeito. E aí conversar pessoalmente com ela.
Perfeito.
Certo? E eu defino isso aqui depois.
Perfeito.
Que aí prorrogaria por mais, por igual prazo.
Igual prazo.
Então seria 20 dias. Mas aí, de certa forma, pode atrasar os demais processos. Eu vou conversar com ela.
Tudo bem.
Declaro então encerrada a nossa sessão.